Nós vamos prosseguir o estudo do livro do profeta Zacarias, e capítulo 2, os primeiros 13 versículos nos apontam para uma terceira visão que o profeta recebe da parte do Senhor. Assim como o apóstolo João, Zacarias, ele recebe esta visão e em um estado de êxtase espiritual, ele não está dormindo, ele recebe do Senhor então visões. E nesta terceira visão, a palavra do Senhor, o Senhor fala ao profeta e diz que protegeria o seu povo. O tema da terceira visão, nós poderíamos definir aqui, é o Senhor protege seu povo. Versículos de 1 a 13, eu peço atenção preciosa dos irmãos para a leitura que irei fazer e depois então nós vamos dar sequência ao estudo do livro do profeta Zacarias. Assim diz a palavra do Senhor: tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde vais tu? Ele me respondeu: medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. E lhe disse: corre, fala a este jovem. Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Ei, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Ei, salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: para obter ele a glória, enviou-me as nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. Porque eis aí agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos exércitos é quem me enviou. Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho, e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a ti. Então, o Senhor herdará a Judá como sua porção na terra santa, e de novo escolherá a Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Amém. Nós vimos de início, quando começamos a estudar a terceira visão, e cabe aqui uma breve revisão, que assim como as primeiras visões e também todas as visões que são descritas na Bíblia, os símbolos, eles aparecem, eles ocorrem, ou muito abundantes ou não. Aqui nós encontramos, por exemplo, como símbolos, a linha de medir, e nesta linha de medição nós percebemos também um jovem inexperiente, sem conhecimento, tentando medir o comprimento, as dimensões de Jerusalém. A linha de medição, como nós vimos, mostra que o Senhor promete ao seu povo um crescimento, uma expansão futura pela frente. O Senhor, ele demarca os limites de sua propriedade. O Senhor demarca os limites onde o seu povo deve habitar. Mas percebam que a limitação de fronteiras, como aquele jovem pensava deveria ser, não era o propósito de Deus. Por isso, nós vemos no início da visão que um anjo corre para corrigir aquele jovem que estava com a linha de medição, com o cordel de medir, como nós vimos aí nos versículos 1, 2, 3 e 4. Então a ordem é: vá até ele e diga para ele que não faça isso. Na sequência então da visão, versículo de número 5, nós vimos que há uma promessa do Senhor de segurança. O Senhor diz que aquele jovem, na visão de Zacarias, não deveria medir as dimensões da cidade santa, porque o Senhor mesmo seria a sua segurança. Percebam que em dias de tanta segurança, de preocupações com segurança. Em nosso país, aqueles que lidam com segurança pública ou aqueles que lidam com segurança privada sabem o quanto tem sido gasto com isso. Muitos têm lucrado na área de segurança, com segurança eletrônica, com segurança patrimonial, com segurança de valores, com segurança de pessoas. Então, os homens se preocupam porque vivem em um país inseguro ou em um mundo inseguro. Nós sempre vemos ameaças, rumores de guerras, lutas entre nações, perseguição à Igreja de Cristo ou perseguição a pessoas em comum. E a segurança, segundo a palavra do Senhor, para o povo de Deus não poderia ser delimitada. Veja que o Senhor, no versículo de número 5, ensina ao seu povo: não faça isso, não meça as dimensões da minha cidade, pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei, no meio dela, a sua glória. Então, uma cidade sem muros, uma cidade que seria guardada pelo Senhor, assim como a promessa que o Senhor demonstrou ou fez e cumpriu para o seu povo no passado, e que o aprendiz de profeta, o discípulo de Eliseu, não pôde ver até que o profeta orasse e na cidade de Dotã ele visse anjos rodeando o seu profeta para guardá-lo do rei da Síria. O Senhor então mais uma vez repete esta promessa e diz: eu serei para sempre a sua segurança. Crer nesta promessa divina, confiar no que diz a palavra do Senhor, faz toda a diferença para a nossa vida. Não confiar em muros, não confiar em grades, não confiar em homens, ainda que a prudência nos recomende isso. Não confiar naquilo que nós podemos fazer ou construir. E percebam que naquele contexto, Deus mandou que o templo fosse reconstruído. Deus mandou que os muros de Jerusalém fossem novamente levantados, erigidos. Mas que o povo não se esquecesse que quando o Senhor retirou a sua mão, aqueles muros caíram e aquele templo foi às ruínas. Eles precisavam lembrar que o Senhor sempre será a segurança de seu povo. Agora, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver que a preferência que devemos dar não são as pedras que podem ser removidas, mas ao fogo do Senhor que queima para sempre. O seu fogo protetor que nos arrudeia e nos guarda, e que os homens sem fé não podem ver porque vivem pelo que veem. Não vivem pela fé. O Senhor então diz que mais importante do que a segurança fraca, falha, que nós podemos construir, nós precisamos olhar para a glória do nosso Senhor, que sempre estará em nosso meio. Então vem uma palavra de exortação. A palavra de exortação é: não temam. Versículo de número 6. E a partir daqui nós vamos prosseguir. Foi justamente aqui que nós ficamos para partir para a promessa final desta visão. Vamos ler os versículos 6 e 7. Vamos lá. Ei, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Ei, salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia. Em outras palavras, o que o Senhor diz com esta exortação: não tenham medo, ó povo meu. Não tenham medo de deixar o conforto do exílio para o caminho exigente e difícil de reconstruir o templo. Não tenham medo. Cuidem-se para que a segurança de vocês não esteja em Babilônia. Cuidem-se para que a segurança de vocês não esteja arraigada, enraizada em Babilônia, mas no Senhor, porque o Senhor habita no meio de vós. Percebam, o sistema pressiona cada um de nós a tentar depositar a nossa confiança naquilo que vemos. O sistema nos faz olhar ou enxergar apenas a segurança dos homens em Babilônia, Mas o Senhor diz que a confiança de seu povo, ela deve estar no Senhor. Por isso o Senhor diz: fujam da terra do norte. Era lá que estava a Babilônia. Porque eu espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Eu dei liberdade a vocês. Salvem-se, ou salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia. Ainda hoje, irmãos, o chamado de Deus para o seu povo é para que a cada dia abandonem a filha da Babilônia, abandonem este mundo e peregrinem em segurança para Jerusalém celestial. A exortação do Senhor é: porque eu habito no meio de vós, vocês estão seguros, protegidos, guardados por mim mesmo. Aqueles que tiveram a oportunidade e perceberam a demonstração de fé, de coragem, de destemor de uma irmã nossa que esteve na última quinta-feira aqui no Brasil, aqui em nossa cidade, ela está no Brasil, aqui em nossa cidade, falando da sua história e de como por mais de 2 anos ela suportou toda uma pressão, presa em um container. Eu me refiro a Ellen Berrani. Sabem que nenhuma pessoa, nenhum homem ou mulher pode suportar o que ela suportou, ou até mais, se não tiver a convicção de fé de que o Senhor está no meio de seu povo. Ninguém suporta a humilhação, ninguém suporta afronta, ninguém suporta maus tratos, ninguém suporta todo tipo de coisas ruins contra si mesmo, se não tiver a plena consciência de que o chamado do Senhor é: salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia. Se não tiver a consciência de que o Senhor nos chama para si e nos chama a deixar e abandonar este mundo vil, que o Senhor nos exorta a entender que o sistema, se possível, vai nos engolir. Que o sistema olha para nós, cristãos, e quando percebe que nós não servimos e não nos encaixamos na engrenagem maligna deste mundo, ele nos descarta, ele nos joga fora, ele nos despreza. Não adianta, se você é crente, você nunca vai se encaixar nas engrenagens da Babilônia. Não adianta. Se você tentar, você vai ver que não vai dar certo. Você vai ver que nunca mais você se amoldará a estes valores que o Senhor chamou você a abandonar e a salvar-se correndo para Jerusalém. Correndo para a Jerusalém construída pelo Senhor. A exortação, então, ela é seguida de uma promessa. E a promessa, então, ela pode ser dividida aqui em 4 partes distintas. A primeira delas é que Deus exorta o seu povo a fazer isto, confiado nele, depositando a sua fé nele, porque Deus mesmo cuidará da vingança. A vingança pertence ao Senhor. Segundo lugar, porque as nações, elas não são páreo para o Senhor. Por isso ele diz: corram até mim, ou corram para mim. Terceiro lugar, porque ele mesmo prometeu tudo aquilo que está dizendo aqui. E no livro de Zacarias, nós já encontramos, irmãos, a promessa de uma nova aliança. Em último lugar, ele então diz: permaneçam em mim, no temor do Senhor. Aguardem e esperem somente em mim. Vamos ver, então, essa última parte, as promessas aqui apresentadas pelo Senhor. Versículo de número 8, Deus então diz: eu vou cuidar de tudo isso, a vingança pertence a mim. Vamos ler juntos o versículo 8. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Vejam, Deus cuida do seu povo. Essa é uma promessa recorrente na Bíblia. Você lê a Bíblia e você percebe sempre o Senhor falando: eu cuido do meu povo, eu vou cuidar de vocês. E Deuteronômio 32, versículo 10, vai nos lembrar isso muito bem. A ideia de que Deus, ele cuida de nós como cada um de nós cuida da menina do seu olho, do lugar mais importante do seu olho, que você não deixa ninguém tocar, e quando algo se aproxima querendo feri-lo, você fecha, você protege, você cerca de alguma maneira. Perceba que quando alguém toca no povo de Deus, é como ferisse a menina de seus olhos. Aquilo que é mais precioso para o Senhor, aquilo que Ele tem mais cuidado, aquilo que Ele guarda com zelo. O Senhor então diz: eu vou cuidar da vingança, e eis a razão por que vocês devem ouvir a palavra da exortação. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Vocês perceberam que tanto em Ageu, o último livro que nós estudamos, como em Zacarias, a expressão Senhor dos Exércitos, que é um dos nomes de Deus na Bíblia, aparece várias vezes. E para lembrar o quê? O povo estava diante de uma situação onde por 70 anos viveu escravo. O império mais poderoso da época era aquele que dominava, era aquele que estava acima. Israel, então, aqui um reino destruído, um reino arruinado, a sua cidade toda aos pedaços. E o Senhor então traz uma palavra para lembrá-los de que tudo aquilo aconteceu com o seu povo, porque o seu povo se afastou do Senhor. E então a mão de Deus pesou de maneira tão forte que o povo sentiu todo o castigo e toda a ira santa de Deus. Mas, quando o Senhor resolveu trazer o seu povo novamente à terra, ninguém pôde impedi-lo. Ninguém pôde dizer: agora o Senhor não vai fazer isso. Nenhuma nação se levantou e disse: nós vamos brecar isso aí. Não se esqueçam, irmãos, Deus cuida de seu povo. Deus é aquele que abençoa o seu povo e também é aquele que castiga e disciplina o seu povo. Ele não entrega isso a ninguém. E mesmo quando uma nação se levanta e oprime e persegue os cristãos, nada foge da mão poderosa do Senhor. Os homens agem até um limite. E eis uma razão aqui também importante, porque ninguém aqui, nesta manhã, deve depositar a sua confiança, o futuro da nossa nação, nos homens que estão se candidatando aí a cargos políticos. Eu sei, você tem a sua preferência pessoal. Você escolheu ou vai escolher aquele em quem você deve votar. A nossa igreja cumpre um papel ético e bíblico. Nós não promovemos voto de cajado. Você pode ter se espantado, alguns até me abordaram na porta domingo à noite: pastor, e pode fazer propaganda política na porta da igreja? Eu disse: dentro da igreja não, mas na calçada não há nenhuma proibição, eu não posso expulsar. A minha vontade era com um cacete botar todo mundo para correr, até porque era propaganda de pastor candidato. Mas eu não posso fazer isso. Mas vocês podem se manifestar, e eu sei de irmãos que repreenderam aqueles que estavam ali. Agora, vejam, diante de tudo isso que a gente está vendo, do cenário político atual em nossa nação, dos problemas, de uma perseguição que começa a ser revelada aos poucos, nós não devemos colocar a nossa confiança em políticos. Nós devemos colocar a nossa confiança no Senhor, porque é Ele quem vai colocar aqueles que vão governar a nossa nação. Infelizmente, o que nós estamos percebendo é que o povo brasileiro não está preocupado se aqueles que se candidatam estão aí com ficha suja, se a família é uma tragédia, se apoiam casamento de gay, se defendem aborto. A gente só quer o nosso. É triste, mas essa é a descrição da ética. Essa é a descrição do coração da nossa nação. É triste, mas é a realidade. Então, se você e eu, se nós colocarmos a nossa confiança nestes homens, que são falhos, que são pecadores assim como nós vamos nos esquecer das exortações dadas pelo Senhor. Sejamos conscientes, eu sei que é difícil. Minha filha me pergunta todo dia: pai, em quem o senhor vai votar? Eu disse: eu não sei. está difícil escolher, mas sejamos conscientes no momento, na hora do voto, mas não nos esqueçamos de orar. Não nos esqueçamos de que o Senhor governa e dirige a sua igreja, e que a sua igreja não vai ser destruída por homem, por sistema, não vai ser destruída por nação nenhuma. Porque a promessa de Cristo é que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Então o Senhor diz, olha, eu vou cuidar da vingança, portanto avancem. Segundo lugar, versículo de número 9, vamos ler. Porque eis aí agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos exércitos é quem me enviou. Então, o profeta fala, e da parte do Senhor ele diz o que Deus mandou pregar, mandou anunciar ao seu povo. E, resumindo aqui, o que é que Deus mandou Zacarias falar? As nações não são páreo para o Senhor. Ninguém pode lutar contra o Senhor. E veja só como diz a Escritura, porque eis aí agitarei a mão contra eles. Basta o Senhor agitar a sua mão. Nós conhecemos a história das nações, pelo menos das mais próximas. Aqueles que estão aí no fervilhar dos estudos sabem como as nações se levantaram e na história dos povos elas caíram e dominadas foram por outras nações. Basta o Senhor mover a sua mão. Basta o Senhor agitá-la. Basta o Senhor dizer agora chegou o momento e o tempo do juízo. E esta nação ela não se sustenta. As nações não são páreo para o Senhor. E mais uma vez ele dizia, e quando eu fizer isso, final do versículo 9, vocês vão saber que o Senhor dos exércitos é quem me enviou. A palavra de Deus ela nunca volta vazia. Quando a palavra de Deus é pregada, quando o povo de Deus é exortado, quando o povo de Deus é convidado a dar ouvidos ao que diz o Senhor, duas reações elas podem acontecer. A primeira delas é o povo se arrepender, voltar-se para o Senhor, deixar de confiar em si mesmo, de buscar a sua própria segurança. Mas também existe uma outra reação, que também é uma reação comum, é resistir, ou a resistência à palavra do Senhor. Ninguém que resiste à palavra do Senhor termina bem. Se você acredita que a palavra do Senhor não é suficiente para você e você não dar ouvidos à palavra do Senhor, não se engane. Ela não volta vazia. Ela vai produzir os seus efeitos. Ela ou vai produzir arrependimento em sua alma, ou então ela vai endurecer o seu coração tanto por conta da sua resistência que o seu fim não vai ser bom. Então o Senhor diz, ouçam, porque neste dia irão saber que o Senhor dos exércitos é quem está fazendo tudo isso. Mais uma vez, o nome revela a glória do Senhor, poderoso em batalhas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Deus é sempre levantado e demonstrado, ou revelado na Bíblia como um guerreiro. E ele é um guerreiro que luta em favor de seu povo. Ele é o guerreiro e rei que não abandona o seu povo na batalha. Ele é aquele que vai à frente. Ele é aquele que cuida. Ele é aquele que diz, a mim pertence a vingança, diz o Senhor dos Exércitos. Terceiro lugar, vejam versículos 10 e 11, a promessa da nova aliança. Que promessa bonita. O Senhor diz, olha, eu vou cuidar da vingança. Não temam, porque as nações elas vão se levantar e elas não conseguirão me vencer. Versículos 10 e 11, Deus então traz esta promessa maravilhosa. Vamos ler juntos. Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a ti. Deus promete então abençoar o seu povo. O que ele diz? Naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Ele ainda diz: eu vou habitar no meio de vocês. Está aí no versículo 11. E vocês vão saber que quem enviou a palavra da profecia ou quem enviou o profeta foi o Senhor dos Exércitos. Portanto, cantem e exultem, ó filhos de Deus, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Nós sabemos, irmãos, que a profecia aqui descrita, ela não se cumpriu perfeitamente ou completamente nos dias de Zacarias, ela não se cumpriu nos dias de Ageu, ela não se cumpriu nos dias de Malaquias. Esta profecia aqui, ela apontava para uma nova aliança. Ela fala do ministério dos profetas, mas ela não se limita a este profeta aqui que escreve, mas ela está nos fazendo olhar ou nos chamando a enxergar algo muito maior. Olhem novamente versículos 10 e 11. O convite para que o povo cante e exulte é porque o Senhor, ele diz que viria e habitaria no meio de seu povo. Bem, o Senhor sempre se fez presente no meio de seu povo. Ele sempre fez morada no meio do seu povo. Mas notem que aqui agora, nesta promessa, a habitação de Deus no meio do povo, ela seria encarnada. O templo simbolizava esta presença. Antes o tabernáculo simbolizava esta presença. Mas ambos, tabernáculo e templo, são símbolos, ainda que revelassem ou demonstrassem a presença de Deus no meio de seu povo, não cumpriam ainda, ou não podiam cumprir, o que os versículos 10 e 11 aqui estão afirmando. Na realidade, a profecia aponta para a nova aliança, porque Deus viria e habitaria no meio do seu povo através da encarnação de seu próprio Filho. João capítulo 1 descreve de maneira maravilhosa tudo aquilo que está sendo dito aqui. Quando ele começa a dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Que ele estava no princípio com Deus. Que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E quando nós chegamos num versículo chave, o versículo 14 de João 1, a palavra então nos diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eis a razão por que cantar. Eis a razão por que se alegrar. Eis a razão por que os filhos de Sião devem render louvores ao Senhor. Porque a promessa que foi dada se cumpriria na plenitude dos tempos. E Cristo viria, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele se faria homem e Deus se tornaria Emanuel. Habitaria conosco, cheio de graça e de verdade. Naquele dia, diz a Escritura, muitas nações iriam se ajuntar ao Senhor e seriam, estas nações formariam um só povo. O Senhor habitaria no meio de seu povo e então todos iriam saber que o Senhor dos Exércitos foi quem enviou este grande profeta. Não foi Zacarias, não foi Ageu, não foi nenhum destes homens consagrados e santos, não. O profeta esperado e enviado pelo Senhor seria aquele descrito no último livro da Bíblia, onde estas promessas, então, mais uma vez são reveladas como que cumpridas em Cristo Jesus. Vejam só comigo Apocalipse capítulo 5, vamos lá. Vamos para lá, Apocalipse capítulo de número 5. A partir do versículo de número 1. Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo de número 1, eu peço que vocês apenas acompanhem a leitura com atenção. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Aqui João, tendo uma visão, exilado por pregar o evangelho em Pátimos, uma ilha daquela região da Ásia. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então, vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Lembrem-se da visão de Zacarias: chifre, poder, todo domínio e poder. Os olhos aqui, a ideia da sua onipresença e onisciência pelo ministério do seu Santo Espírito. Versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus. Notem, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. A promessa de Zacarias, então, era a promessa de uma nova aliança, e de que seria cumprida no profeta maior, perfeito, que através da sua palavra traria salvação, que como grande e perfeito e sumo sacerdote, através da sua obra de salvação sacrificial e obediente, traria expiação, e como rei, fazendo-se presente no meio do seu povo, habitaria conosco para todo sempre, pelos séculos dos séculos. A promessa, então, ela é tão gloriosa, irmãos, que desde os tempos antigos, ninguém que pertencesse ao povo de Deus deveria desanimar, mas cantar e exultar, porque o Senhor viria e habitaria no meio da sua igreja. É a palavra do Senhor. Mas aí nós caminhamos um pouco mais em Apocalipse, e vejam capítulo 7, versículo 9 até o versículo 17. João recebe a visão das últimas coisas para conforto, conforto da igreja. O império dominante naquele tempo não era mais o babilônico, não era mais o assírio, não era o medo-persa, mas era o romano, que estava perseguindo, matando e fazendo os cristãos sofrerem. Mas vejam que visão João recebe. A visão é que Cristo domina e governa sobre tudo e todos. Apocalipse 7, a partir do versículo 9. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Olha só onde se cumpre a promessa de Zacarias. Multidão que ninguém podia enumerar, e ainda tem gente que diz que a doutrina da predestinação é doutrina de demônios. Aonde que a doutrina do amor eletivo de Deus restringe salvação? A visão de João é de uma multidão que ninguém podia contar. Da onde? De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram, dizendo: os anjos, os homens, a criação, adorando ao Senhor e dizendo: amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Eles perguntaram a João. Um deles perguntou a João. João responde: meu Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, habitação. E aí, o que é que diz os versículos 16 e 17, ou o que dizem estes versículos? Vamos ler. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Bolsa Família não é tudo. Salário não é tudo. Segurança não é tudo para nós. Saúde, até mesmo a saúde que nos é tão preciosa, não é tudo para nós. Porque o que o Senhor nos diz é que existe algo que é maior do que a fome, do que a sede, do que o sol, do que a perseguição, do que a morte, do que a oposição, do que a perda, porque perder para Cristo é ganho. E ele fala que para o seu povo chegaria um dia que a fome não existiria mais, também não haveria mais sede. O sol não iria mais atormentá-los em toda a sua força, a sua pele não arderia mediante o sofrimento e o castigo do causticante calor, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. O bom pastor que entregou a sua vida pelas suas ovelhas. E diz a Escritura que neste dia Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. A promessa da nova aliança então se cumpriria em Cristo, e aquilo que o profeta disse vem então no tempo certo, e é a mesma promessa que todos nós aqui nesta manhã abraçamos. É a mesma promessa que deve preencher o nosso coração de Cristo. É a mesma promessa que deve nos fazer entender e ensinar a nós mesmos e aos nossos filhos e ao povo de Deus em meio à tribulação. Que nós caminhamos e seguimos em frente e vislumbramos aquilo que os homens sem Cristo não podem enxergar, porque cegados por este sistema, não permitamos, irmãos e irmãs, que este sistema nos faça cegos quanto a esta gloriosa verdade que nos convida a cantar e a exultar. O Senhor então diz que nós seríamos a sua porção. E por isso, concluindo Zacarias capítulo 2, voltem para lá comigo, versículos 12 e 13. O Senhor diz: então o Senhor herdará Judá como a sua porção na terra santa, e de novo escolherá a Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. A herança, então, do Senhor seria o seu povo. Ele escolheria Jerusalém, faria novo. Nós sabemos, como disse aos irmãos, esta promessa da nova aliança não poderia jamais se cumprir naquele período, mas se cumpre em Cristo, e em Cristo tudo se faz novo. E quando olhamos para o último livro da Bíblia, Apocalipse 21, ali temos a descrição desta Jerusalém celestial, nova cidade que nos aguarda, que nos espera. E portanto, o Senhor nos diz finalmente: permaneçam no temor do Senhor. Diante de tudo, irmãos, o que nós acabamos de ver, versículo 13 fecha muito bem para a gente. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua morada. Eu tenho uma aplicação aqui, e vou usar como aplicação o Salmo 46. Só queria que vocês lessem comigo, para a gente terminar, porque eu não preciso falar mais nada. Salmo 46 descreve o significado amplo de permanecermos no temor do Senhor, de nos calarmos diante da perplexidade que muitas vezes nos tenta a murmurar contra o Senhor, a reclamar contra o Senhor. E muitas vezes, vejam, esse reclamar, ele não é dirigido diretamente ao Senhor. Ele é dirigido ao cônjuge, ele é dirigido aos filhos, ele é dirigido aos pais, ele é dirigido à igreja, ele é dirigido ao pastor, ele é dirigido aos presbíteros. Mas quando você faz isso, você reclama dele, quando você deveria se calar. E sabem por quê? Salmo 46, vamos terminar. Vamos ler juntos, tá certo? Vamos lá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque há muito tempo ele se levantou da sua santa morada. É a nossa segurança, é a nossa salvação, é a nossa promessa, é a nossa porção, é a nossa herança, hoje e para sempre. Amém. Senhor, te bendizemos, louvamos o teu nome, porque a tua palavra nos faz lembrar aquilo que por vezes o nosso coração teima em esquecer, aquilo que os nossos ouvidos, surdos para o que tu dizes, estão ouvindo o que o sistema tenta nos apresentar e nos convencer a seguir. Nós te louvamos porque a tua palavra nos ensina mais uma vez a tua promessa de que o Senhor reina, de que o Senhor se levantou e que o Senhor, desde os tempos antigos, queimou carros pelo fogo consumidor da tua ira, julgou nações que se levantaram contra o Senhor e contra o seu povo, trouxe salvação graciosa a nós que estávamos perdidos e por Cristo fomos achados. Nós te louvamos, ó Senhor, porque não temos outra atitude a tomar senão cantar e exultar pela glória e pela graça maravilhosa de Jesus, que veio e habitou em nosso meio, que trouxe para nós redenção, que abençoou a nós e aos nossos filhos, e que nos fez, ó Senhor, como a menina dos teus olhos, a porção da tua herança. Ó Senhor, perdoa-nos quando somos tão maus e tão duros de coração que colocamos as nossas prioridades acima de tudo. E então tememos o mundo, tememos as perdas, tememos tudo e todos enquanto deveríamos nos aquietar e saber que o Senhor é Deus, exaltado sobre os homens e sobre a terra. Que possamos, ó Senhor, permanecer no teu temor e não nos esquecermos de que o Senhor se levantou da sua santa morada quando enviou ao mundo o nosso profeta, sacerdote e rei, o Senhor Jesus Cristo. Que possamos honrá-lo com a nossa vida, que possamos amá-lo em obediência, que possamos servi-lo até a morte. Abençoa, Senhor Deus, a tua igreja. Renova a nossa força, a nossa fé. Que a nossa confiança não seja depositada em homens, mas que a nossa confiança sempre esteja firmada em Cristo Jesus. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.